Turning to Paul's letter to the Romans, chapter 11 and verse 1.
Eu estou abrindo na carta de Paulo para Romanos, capítulo 11, versículo 1. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Nosso título é o futuro da graça. Claro, desse ponto aqui do apóstolo Paulo, da época dele em diante. Israel rejeitou a Deus, com a exceção de um povo, um povo que foi salvo, mas para muitos, os seus corações se endureceram. Vimos isso no capítulo antes desse. Também ocorreu o evangelismo do povo gentil, e isso nos traz ao versículo 11. E ao capítulo 11, versículo 1. Porventura rejeitou Deus o seu povo. A primeira coisa é que vemos a fidelidade do nosso grande Deus. Rejeitou Deus o seu povo? O original é um pouco diferente. O que diz na nossa tradução diz rejeitou. Na Bíblia em português nós temos bem próximo do que é o original a palavra rejeitar. Porém, algumas Bíblias e outras traduções têm uma forma mais gentil de se colocar. Será que Deus fez isso? É a pergunta. Bem, olhe para o versículo. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? Com certeza isso é impossível. Que Deus rejeitaria, ignoraria aqueles que ele fez ser seu próprio povo, aquele que ele deu promessas e aqui nós temos. Deus não manteria sua promessa? Seria infiel? Claro que não. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo. Porque o povo judeu rejeitou a Deus. Isso quer dizer que Deus rejeitaria o seu povo, aqueles que pertencem a ele? Será que um pai ou uma mãe rejeitaria, abandonaria o seu filho? Não, de modo nenhum. Não pode ser, isso é impossível, explica o apóstolo. E aí, imediatamente, ele dá um exemplo. Porque também eu sou um israelita. Eu sou um exemplo de um israelita que não sou rejeitado, abandonado. Da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim, ele elabora, ele diz aqui. Não, isso é impossível. Versículo 2. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Bem, isso vai ser elaborado para nós. A fidelidade de Deus em salvar não todo israelita. Não todo, porém, sempre uma parte, um grande número, uma minoria, talvez, por todos os séculos, quem sabe, mas uma parte. É chamado no Velho e no Novo Testamento. E é isso que Deus prometeu fazer, em primeiro lugar. A promessa nunca foi que toda a raça israelita creria e seria salvo, mas que Deus, se fosse, claro que por eles, pelos israelitas, nem uma só pessoa seria salvo, Nenhum dos patriarcas, Israel, Isaac, Jacó, ninguém caminharia com ele se ele não tivesse aberto seus corações. A tendência do coração humano é contra Deus. Nós nunca sinceramente teríamos desejado e buscado a Deus. Nós nunca teríamos nos arrependido dos nossos pecados se não fosse Ele operando em nossa vida e as promessas para Abraão que ele teria uma descendência que creria. E sempre ele fala daquelas pessoas que Deus operaria em seus corações, moveria em seus corações. Deus não abandonou o seu povo, não rejeitou. Não, ele seria fiel à sua promessa. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Nós temos no Velho e no Novo Testamento até hoje. Deus continua salvando os israelitas, o povo judeu em grande número. E aqui percebemos quando o apóstolo Paulo diz. Então, aqui temos. Isso é muito importante. Sabemos que Deus é fiel. Deus vivo. Nós acreditamos em Cristo. Ele moveu em nosso coração. Convenceu dos nossos pecados. Ele mostrou o caminho da nossa salvação. E recebemos essa nova vida. E caminhamos com Ele. E somos salvos. Será que Deus vai nos manter até o fim? Claro que sim. E é confirmado aqui a fidelidade de Deus em salvando o povo judeu. Desde a antiguidade até agora. Não é a raça inteira, não o total, mas um grande número, uma parte, como é descrito, e a nossa confiança em Deus aqui nos dá essa certeza. Nós somos gentios salvos. Deus nos mantém. E aqui no versículo 2, Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala Deus contra Israel, dizendo... Lembra o que aconteceu ao profeta, muito triste. Ele estava quase para perder a sua vida, eu não vou entrar em detalhe na história, mas aqui ele está e ele apela, ele roga a Deus. Será que meu ministério foi em vão? Tudo o que eu fiz, eu tive grandes coisas para fazer. Eu consegui performar milagres, muitas demonstrações para o povo do poder de Deus, da tua bondade. E ainda aqui, eles não te buscam, não existe reformação na terra, ninguém está buscando ou apreciando a Deus, a sua misericórdia, a sua graça. Agora a minha vida está para ser levada, eu estou em perigo. Aqui é o profeta, seus sentimentos. E ele diz, no versículo 3, que é uma referência a 1 Rei, capítulo 19, Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma. E a resposta de Deus foi, mas que lhe diz a resposta divina, reservei para mim 7.000 homens que não dobrarão os joelhos a Baal. Isso foi o que ele reservou. Assim, então, Elias correu por muito tempo para o lugar da aliança dada a Moisés. E ele foi lá e ele se escondeu em uma caverna, em sua miséria, e lá Deus trouxe aquele vento enorme que quebrou as rochas e o terremoto e o fogo. E isso foi tudo uma demonstração do poder de Deus. E Elias continuou, ele achava que isso tudo estava perdido, a vida dele estava sendo buscada. Mas existiam 7.000 homens, e muitas mulheres também, e jovens, e a população de Israel, que não dobrariam os joelhos a Baal. Incrível, 7.000 homens. Você acha que esse é um número correto? Eu acredito que é um número simbólico, 7 na escritura, esse número é simbólico, 7.000 homens. Só para dizer que é um número muito grande, o eleito de Deus, existiam muitos deles. E Elias não percebeu, ele não sabia. E o contexto dessa passagem, eu e você não temos ideia quando os israelitas já foram salvos e são salvos, mesmo agora, na Igreja Internacional de Jesus Cristo, gentil e israelitas, seja onde for que eles estão, em qualquer das nações. Quantos foram mantidos pelo Senhor e salvos? Eu penso, será que poderia ser dito de nós que somos daquelas pessoas que não prostramos os joelhos a Baal? Existem amigos aqui que escutam a mensagem. Você veio ao Senhor, você teve uma experiência de conversão, mas você ainda prostra os joelhos a Baal. Você prostra os joelhos a Baal porque você assiste coisas que você não devia assistir na televisão. Você prostra os seus joelhos a Baal quando você participa de atividades mundanas. Eu vou falar sobre isso no culto de quarta-feira de ensino. Eu espero que seja uma ajuda para muitos. Esses milhões, mesmo que existem neste mundo, que não prostraram os joelhos a Baal, não comprometa a fé de Jesus Cristo. Você é uma pessoa que gosta de ir para festas? Você gosta de passar tempo com seus amigos do mundo? Será que você não passa tempo lendo e buscando Deus espiritualmente para prová-lo? Bem, temos que continuar a esse versículo 5. Assim, pois, também, agora neste tempo, ficou um remanescente, segundo a eleição da graça, a fidelidade de Deus, mesmo entre os israelitas. Um remanescente é a palavra que eles usam no Novo e no Velho Testamento para esse povo que Deus mantém sempre. E o apóstolo aqui vai provar. Lemos aqui o versículo 6. Mas se é por graça, já não é pelas obras. Isso nos prepara para o versículo 7. De outra maneira, graça já não é graça. Bem, os israelitas estavam convencidos que eles eram aceitos por Deus, porque eles mantinham as leis cerimoniais. Bem, eles tentavam manter, principalmente aqueles que o clero, os israelitas clero, que eles mantinham tudo, faziam o possível. E eles colocavam o fato, somos o povo de Deus, somos israelitas. Obedecemos eles nas leis cerimoniais, nos rituais. Então, eles eram convencidos que eles eram aceitos por Deus. Em outras palavras, eles eram justos o suficiente para merecer a bênção de Deus. É o que eles tinham certeza. Então, aqui no versículo 7, pois que o que Israel buscava não o alcançou. Bem, como que o apóstolo sabe disso? Que Israel, mantendo as leis, os rituais, as leis cerimoniais, com toda a sua confiança, eles não foram aceitos por Deus para ter o perdão de Deus. Claro que o apóstolo Paulo sabia, era óbvio. Era óbvio pelas palavras de Cristo, que pregava ao povo judeu, não que tome cuidado que a sua justiça não exceda a justiça dos fariseus e que você confie em si mesmo como eles. O que o clero descrevia, os fariseus, os líderes judeus, Eles eram contra a palavra de Deus. Era o ensinamento de Cristo constantemente. Uou a vocês, escribas. Ele sabia que eles falhavam, seus corações e suas ocupações pelas forças humanas, eles não caminhavam com Deus. A bênção de Deus não estava com eles. Ele sabia, Paulo sabia, porque não existiu profeta, milagre, mandado por Deus para os judeus por mais de 400 anos. Uma indicação de quanto eles erraram, caíram em ter aceitação com Deus. E o caráter deles, do clero, as coisas que eles faziam. Eles perseguiram Paulo, eles queriam matá-lo. Eles fizeram o mesmo com o Senhor. Então era óbvio que eles não estavam reconciliados com Deus. E ele podia dizer, pois que o que Israel buscava não o alcançou. E isso são palavras fortes. Eles buscavam, eles eram zelosos. Paulo nos falou isso no outro capítulo antecedente a esse. Eles tinham uma paixão, eles queriam ser aceitos por Deus, mas eles estavam completamente errados. A maneira que eles buscavam, sua confiança em si mesmo, eles achavam que eles poderiam alcançar com seus próprios esforços, suas próprias obras. Eles não viam o seu pecado, eles não viam a necessidade do perdão de Deus, que eles necessitavam um substituto, um redentor, Jesus Cristo, que sofreu e morreu em seu lugar. Eles odiavam esse tipo de ensinamento. Então, eles eram confiantes em si mesmos. Eles confiavam completamente em si mesmo. E eles não experienciaram a aceitação com Deus. Mas temos aqui, mas os eleitos o alcançaram. Aqueles que apreciaram a misericórdia de Deus, o sofrimento de Cristo na cruz do Calvário, eles confiaram nisso, mesmo antes dele vir. Então, a eleição temos aqui, mas os eleitos o alcançaram. O resto foram cegos e os outros foram endurecidos. A nossa tradução usa endurecido, que é mais literal ao que o grego diz. O grego diz feitos como pedras. Então, muitos pensam que endurecidos é melhor do que algumas outras traduções, como a King James em inglês, que usa cegos. E o que a gente provavelmente queria dizer é que uma pedra é como se fosse cega aos olhos. E eu acredito que eles fizeram isso por causa do contexto. Já a nossa Bíblia em português coloca endurecidas. Como está escrito, versículo 8, Deus lhe deu espírito de profundo sono, olhos para não verem, ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. E o versículo 10, escureçam-se-lhe os olhos para não verem, encurvem-se-lhes continuamente as costas. Aqui no versículo 7, alguns traduzem endurecidos, como na nossa Bíblia, outras cegos. Existe uma grande diferença na palavra, mas quer dizer a mesma coisa. Endurecidos por Deus. Eles não podiam ver, eram como cegos. A maneira, o caminho da salvação. É claro que eles começaram. Eles endureceram seus corações. Eles resistiram. Eles rejeitaram. Eles não agradeciam a Deus. Eles eram orgulhosos. Se vamos ter o favor de Deus. Não, nós somos bons o suficiente. Não queriam ouvir o ensinamento de Deus. Então, Deus, em seus termos, no julgamento, o fixou naquela condição. Eu já vi pessoas fixadas em sua condição. Será que vocês já não viram? Pessoas jovens que cresceram em famílias cristãs, tiveram anos de sua vida. Eles foram à escola dominical, foram à escola bíblica, boas mentes que absorvem tudo. Eles entenderam muito, quase tudo. Porém, eles foram rebeldes contra a palavra. Eles entendiam, mas eles não queriam, eles não foram salvos. Eles entendiam a teoria, entendiam o ensinamento, conheciam suas Bíblias. Mas aí você fala com eles depois que eles fazem 30 ou 35 anos, ou até 40 anos. Eles não parecem entender nada. E você diz, mas aquele jovem, aquela jovem que foi à escola dominical, à escola bíblica, por anos conhecia a mensagem, respondia as perguntas, conhecia a teoria, a experiência. Porém, eles endureceram seus corações, eles eram orgulhosos, eles rebelaram contra Deus. Deus tirou deles até o que eles tinham. Eles perderam. Isso que é ter o seu coração endurecido. E o que você tem agora, se você entender o caminho da salvação, o que você tem agora, você talvez não tenha em 10 anos, ou 20 anos. Você pode perder a sua oportunidade. Você pode ser endurecido. Você não pode insultar a Deus para sempre. Você não pode insultá-lo, ignorá-lo para sempre. Bem, esse não é sempre o fim de tudo, porque mesmo aqui nós vemos a misericórdia, o amor de Deus. E aqui nós temos... Pois que Israel buscava, não alcançou, mas os eleitos o alcançaram. As pessoas que Deus determinou salvar, obteram. E os outros foram endurecidos, ou cegos, eles não conseguiram ver o caminho, o que Deus, que Cristo fez. E aí, referências para ajudar a demonstrar... Como está escrito aqui no versículo 8, Deus lhes deu espírito de profundo sono, indiferença, inabilidade para se preocupar, olhos para não verem, ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. Não tem mais, eles não têm mais compreensão, não têm mais vontade de ouvir. Paulo refere-se, bem, pelo menos o fim aqui do versículo 8 é referido de Isaías, mas a maior referência é de Salmo 69, do versículo 9. Davi diz, torne-se, Elias, a sua mesa em laço, em armadilha, e em tropeço por sua retribuição, escureçam-se-lhe os olhos para não verem, e curvem-se-lhes continuamente as costas. Davi, em Salmo 69, ele está sendo perseguido, ele está sofrendo, as pessoas o odeiam, que deviam amar a Deus, e é um salmo messiânico. Davi experiencia como uma profecia do que vai acontecer com Cristo. Então, Davi, como um profeta, ele fala palavras de Deus, que Deus vai fazer com as pessoas que estão contra ele. E vai existir muita cegueira, as pessoas não vão ver, muito endurecimento de coração. Versículo 11, digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? Talvez as pessoas tropecem e caiam com os joelhos no chão. Mas eles conseguem se levantar. Eles não estão completamente caídos no chão. Talvez só um joelho e uma mão no chão. Mas eles já têm dificuldades de levantar. O que aconteceu com Israel? Eles foram rejeitados. Será que isso quer dizer que toda a nação aqui, toda a nação caiu completamente? Não? Vai existir um povo que vai ser salvo, como nós temos, que é dito um remanescente, de modo nenhum, porém, com a caída deles, os gentios vão ser salvos. Porque Deus vai mostrar misericórdia aos gentios, de modo nenhum, mas pela sua queda vem a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. Não será o fim. Deus vai mostrar, em muitos casos, apesar de tudo isso, a bondade e o amor de Deus, ele ainda salva muitos dos israelitas. E mesmo nós também rejeitamos a Deus, ignoramos eles, talvez ouvimos o evangelho, talvez as pessoas apelavam para nós e nós não queríamos, nós ignorávamos, nós éramos rebeldes em nossos orgulhos, éramos tolos, tínhamos sonhos, nossa oposição contra Deus era grande. Talvez nós somos entre outros que são endurecidos seus corações, mas não era o fim da história, porque tão grande é a misericórdia de Deus, que depois disso nossos corações foram como se fossem derretidos. E é o que Deus faz para manter a sua promessa a Abraão, sua promessa para os israelitas. Ele vai salvar um remanescente, mesmo que eles tenham seus corações duros. Ele vai fazer de uma forma estranha. Ele vai abençoar os gentios, milhões e milhões deles, de toda a terra e toda a nação, saindo de todos os séculos, épocas diferentes, milhões serão salvos, e Deus opera em seus corações. Ele não salva os gentios só para mover os judeus, não, ele quer salvá-los, mas ao mesmo tempo que ele faz isso, ele usa a salvação daqueles que não são israelitas, mas pela sua queda vem a salvação aos gentios para os incitar à emulação. Desejem o mesmo. Muitos israelitas odiarão isso, como eles odiavam na época da Bíblia. Essa ideia de pregar Cristo aos gentios, eles odiavam. Mas eram muitos entre eles que foram movidos com isso. Sabemos os nomes de tantos no Novo Testamento, Priscila, Aquila, um grande número de outros que foram movidos pela pregação do Evangelho, mesmo por os gentios e pelo apóstolo dos gentios, e eles vieram a Cristo. Então, ao redor do mundo, não conhecido por nós, não sabemos, através da salvação dos gentios, israelitas vieram ao Senhor. E é assim que Davi mostra como Deus opera. E é incrível, versículo 11. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem todos eles? Não, de modo nenhum. Deus, mas pela sua queda, veio a salvação aos gentios para os incitar à emulação. Porque eles queriam essa obra para eles também, essa obra da graça. Versículo 12. Bem, eu estou passando rapidamente, de uma forma simples, por essas passagens, porque é maravilhosa. E muitos dizem que é difícil de entender. Sim, é, pode ser difícil. Versículo 12. E se a sua queda é a riqueza do mundo, fez com que o evangelho fosse aberto completamente para os gentios. E a sua diminuição, Deus tirando a bênção deles, a riqueza dos gentios. Quanto mais a sua plenitude, o que isso quer dizer, a riqueza dos gentios? Bem, o evangelho é pregado para os gentios e quer dizer que o mundo é enriquecido. E os gentios também são abençoados ricamente. Note que não todos os gentios são salvos. Sabemos isso perfeitamente. Só uma minoria de gentios são salvos. E será o mesmo com os judeus. Será o mesmo com os judeus e com os gentios sempre. Os ricos, a riqueza dos gentios, não quer dizer que todo mundo será salvo, quanto mais a sua plenitude. Também não a riqueza dos judeus. Algumas pessoas imaginam que toda a nação de judeus serão salvos. Isso é um sonho, é uma fantasia romântica. Não vai ser assim. Eu explico melhor depois. Mas a salvação de muitos, muitos gentios aconteceu com a riqueza do mundo, porque compaixão vem de cristão. Salvos gentios e salvos judeus, o mundo inteiro foi movido à democracia e compaixão, e dividir, e o estudo, e muitas coisas que vieram através da pregação do Evangelho para ambos, judeus e gentios. Não temos dúvida disso. A queda dos judeus foram as riquezas do mundo, porque o Evangelho veio aos gentios e salvou os judeus também. E nossa primeira obra é o Evangelho. O mundo se tornou esse mundo caído, cheio de pecados, mas todas as coisas boas que você pode apontar e ver vieram com o Evangelho. Então, o argumento do apóstolo seria que se a queda dos judeus levou à salvação de muitos gentios, foram para as riquezas do mundo. Se Deus continua salvando o remanescente dos judeus com a salvação dos gentios, quanto mais isso será para o benefício do mundo? Claro que será. A misericórdia de Deus. Por que que ele deve falar sobre benefício, riquezas do mundo, bondade do mundo, quando rejeitam a ele a bondade de Deus? Ele deve julgar o mundo, ele deve finalizar o mundo, ele deve chamar pessoa para prestar contas, e ao mesmo tempo ele mostra gentileza e compaixão. E nós, em nossa vida, nossa prioridade é o Evangelho, mas ainda nos preocupamos com boas obras, com compaixão. Mas eu devo me apressar porque o tempo está correndo. Versículo 11. Digo, pois, ventura tropeçaram para que caíssem, de modo nenhum, mas pela sua queda vem uma salvação aos gentios, para que muitos, muitos judeus desejem a salvação, para os incitar a emulação. Versículo 12. Se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Bem, alguns amigos olham para essa palavra plenitude e eles acham que existem um número e eles dizem: ah, vai existir uma grande obra e todos os judeus um dia serão salvos. Mas plenitude está só descrevendo o total número de judeus que são eleitos e salvos. Talvez seja que antes do fim do mundo exista um grande revivamento entre o povo judeu, talvez. Seria típico do Senhor tirar o povo que era o mais resistente de todos e fizesse que graça triunfasse antes do fim do mundo. Mas isso não é necessariamente o que é referido aqui. Quanto mais a sua plenitude, sempre existe um remanescente de judeus salvos desde o início, sempre existe um número, um remanescente, todo o caminho do Velho Testamento, Hades, o apóstolo Paulo, existirá um remanescente em toda a era do Evangelho, até que a plenitude seja alcançada e o livro seja fechado e todo o eleito gentil e todo o eleito judeu seja salvo. Mas quanto mais a bênção e a influência e a compaixão, se os judeus continuem sendo salvos, também os gentios. Ah, esse é o argumento. Versículo 13. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério. Eu me gabo com o que Deus me deu para fazer, eu não mereço, diz Paulo. Ele me deu uma tarefa gloriosa. Muito sofrimento vem com isso, mas para mim, um dia um inimigo do povo cristão ter essa tarefa maravilhosa de ser o primeiro evangelístico para os gentios. Versículo 14. Ele olha dessa maneira para ver se de alguma maneira posso incitar emulação os da minha carne e salvar alguns deles. O Apolo Pastor diz: bom, ele nos falou já no início desse capítulo, no início do outro capítulo, e antes, mais cedo, como ele desejava a salvação dos israelitas. Será que ele vai deixar de ser um apóstolo para os gentios e seguir o desejo dos seus corações, do seu coração? Com toda a sua perseguição? Não, ele vai ir aos judeus diretamente, ele sempre fez. Ele entra em sinagogas de todo lugar que ele visita. Existe um lá, sim, em primeiro lugar. E aí ele vai aos gentios. Mas não, ele vai continuar sendo os apóstolos gentios, porque ele sabe, ele conhece o plano de Deus. Ele sabe que Deus vai ajudar usar a conversão dos gentios para trazer muitos israelitas para si. Então ele diz: porque convosco falo gentios, que enquanto for apóstolo, ele sente pelos gentios, ele sente pelos judeus, mas ele tem esse conforto que através da salvação dos gentios, outros israelitas virão ao Senhor. Então dobra o meu incentivo, parece-lhe que ele quer dizer, versículo 14. Para ver se de alguma maneira posso incitar à emulação os da minha carne e salvar alguns deles. O remanescente é o que ele quer dizer com esse alguns deles, alguns gentios, alguns judeus. É, porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? Ele está referindo à maneira que Deus vai operar pela era evangélica. Se os judeus continuam a ser convertidos também com os gentios, quanto mais. Quão maravilhoso seria isso? Versículo 15. Eu vou ter que começar a concluir. Porque se a rejeição é a reconciliação do mundo, esse é um gentios. Do mundo, se, do mundo é referido aos gentios, qual será a sua admissão? Aqui falamos do remanescente dos judeus, senão a vida dentre os mortos? Sim, a vida dentre os mortos. Se um gentio é convertido, se eu sou convertido, você é convertido, pessoas ignorantes de um passado pagão ou ateísta, ou seja o que for, é maravilhoso. Deus nos mudou, ele nos muda. Deus muda o nosso pensamento, ele coloca um desejo para salvação e perdão em nós. Que transformação! Ele faz com que rebeldes se tornem discípulos. Mas se um fariseu é salvo, ah, isso é quase uma graça dupla. Eles eram duplamente mortos. Eles não eram só rebeldes que não conheciam nada. Ele conheceu, ele conhecia tudo. Ele foi ensinado desde que ele era uma criança. Ele sabia exatamente a obra de Deus. Estavam quase nos seus, dentro dele. Ele conhecia tudo. E ele rejeitou a palavra de Deus e, de uma forma arrogante e orgulhosa, fez o seu próprio caminho de salvação. Se ele é humilhado, se ele é trazido da sua posição endurecida para a salvação, porque o apóstolo diz: é maravilhoso, é vida da morte. Para o gentil também, mas agora você consegue erguer a sua voz, gritar como se fosse a vida entre os mortos. Se um escriba, um fariseu ou qualquer israelita é salvo, isso é uma verdade, é o que o apóstolo quer dizer. Ele está falando da sua própria experiência, do que aconteceu, acontece agora, antes do Senhor vir. Se a rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? Eles foram endurecidos, foram cegos. Eles estavam quase mortos duplamente, mas ainda Deus mostra misericórdia e salva. E isso também aplica-se a alguns de nós. Alguns de nós éramos como israelitas de uma maneira. Somos gentios. Nós crescemos em escola dominical, escola bíblica, fomos ensinados nas nossas casas, pelos nossos pais, as coisas de Deus. Rejeitamos tudo, agora estamos cegos, provavelmente não estamos atendendo a igreja. Mas aí Deus opera de uma forma maravilhosa, tão grande a sua misericórdia, e o salva da sua cegueira, coração endurecido, como se fosse trazidos da morte. É uma graça dupla, é maravilhosa. Bem, antes de eu concluir, eu gostaria de falar um pouco do versículo 26, mas teríamos que passar toda a passagem para chegar até 26, mas eu vou só se referir. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Bem, você vai perceber que muitos cristãos pensam que esse é o fim do mundo. O apóstolo está falando sobre o fim. Como está escrito: de Sião virá o libertador. Bom, Cristo retornou e neste momento, ou antes disso, todo Israel será salvo. O versículo não diz nada disso. O apóstolo Paulo está resumindo que existirá sempre um remanescente. O remanescente em toda a era do Velho Testamento para todo o século do Novo Testamento. Será um remanescente de judeus salvos. Então, quando o fim virá e a plenitude dos judeus virá, todos aqueles eleitos judeus serão salvos. Esse é o fim do tempo. Quando isso acontecer, todo Israel será salvo. Não toda a nação, todo eleito. O tempo passou, os judeus e os gentios serão salvos, não todos, mas um grande número. A plenitude de Israel chegará. Não todos, é acumulativo, é um resultado acumulativo. Então, com isso, eu venho dizer, e assim todo Israel será salvo, como está escrito, o remanescente até o fim. É isso que quer dizer, o número completo, todos os remanescentes serão totalizados, e será um número vasto, muito maior do que já imaginamos, e os gentios também. E aí será de acordo com a promessa de Deus. De Sião virá o libertador. Quando isso aconteceu? Isso aconteceu quando Cristo veio de Sião. Isso é, bem, Isaías, o apóstolo Paulo, ele proximamente refere-se e diz: virão dois, ou virão de Sião, na época do Velho Testamento. Isaías coloca quatro Sião, ou dois Sião, é a tradução, é como se fosse a vinda de Cristo. De Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. De acordo com a profecia, quando todo remanescente de Israel, todos aqueles que foram reunidos através da época do Evangelho, você verá que Deus foi fiel e manteve sua promessa e sempre salvou os israelitas, como também os gentios. O número é muito maior, claro, mas será de acordo com a profecia de Israel, de Isaías, que Cristo, que vem de Sião, sofrerá e morrerá e libertará e acabará com, desviará as impiedades de Jacó. Ele nunca abandonou o remanescente de israelitas. Esse é o significado do versículo. E aí, no fim, toda a nação, bem, talvez tenha um revivamento, como eu disse antes, mas não existe nenhuma palavra dizendo toda nação, dizendo todos. Bom, eu passei do tempo já, Nós conseguimos ver aqui a fidelidade de Deus. Ele nunca quebra suas promessas. Sua promessa nunca foi que fosse toda a nação. Sempre foi os eleitos, desde o início. Nós vimos a misericórdia de Deus, mesmo entre aqueles endurecidos. A misericórdia ainda é mostrada. Maravilhosa. A bondade de Deus. Eu espero que essa pequena exposição tenha ajudado, queridos amigos.